A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai opinar de um jeitinho um pouco diferente. Porque estamos aqui comemorando a semana. Tem o dia do podcast, mas a gente comemora a semana do podcast. Porque publicitário é assim, né? Um dia só é pouco. Então tem que expandir o negócio. A gente está comemorando oficialmente aqui, né? O nosso dia do podcast. Com... Ai, bem acompanhados, né? Né, amigo?
Duas estrelas, estrelas, estelares, estreladas. Que se conheceram ontem pela primeira vez? Que história é essa que eu vi no Twitter?
Olha!
Pois é, então, a gente se encontrou num banheirão e foi que rolou, assim.
E rolou, né? Badeu química. Rolou.
Era isso que eu ia falar, a gente já se conhecia, mas era em lugares mais escuros. Ontem foi com a luz acesa. A gente se conhecia mais no
dark. A gente nunca tinha se visto ao vivo.
No Dark, aquele dia, sabe?
Foi o único tudo. Dia do Dark da louca.
No banheiro do shopping Tatuapé.
Que delícia.
Estamos com elas aqui, Duda Delorusso e Lorelai Fox. Aqui comemorando com a gente, pra poder jogar conversa, né? Falei antes da gente, eu falei, clima sim, vi no tapete. Bem Manu Gavassi com as amigas.
O que eu vou comemorar, gente, no dia do podcast? O que eu vou comemorar? O que eu tenho pra comemorar?
A gente vai comemorar que a partir de agora, streaming é igual do YouTube! Paga!
É tudo, é o sonho. E fazer exercícios vocais, né, meninas? A gente tem que estar sempre bem alinhada. Porque assim, Duda, né, a pessoa que mais faz podcasts no Brasil. Você faz algum tratamento vocal, amiga? Assim... Trabalha com a voz.
Não posso falar com o meu tratamento.
Verdades secretas.
Mas um profissional não faço. Inclusive, manda indicações aí, Jéssica, que eu sei que você faz, né? Mas eu sou igual aquela pessoa da terapia. Não, você tem que fazer terapia. Todo mundo fala, não, você fala demais. Não, gente, você tem que fazer fonoaudiólogo. Mas eu mesmo não faço. Eu fiz quando eu tive 5 anos. Aí se alguém me fala, ai, você faz? Já fiz. Já fiz, não tô fazendo mais. Quando você fez? Quando eu tinha 5 anos.
Nossa, agora, mas não adiantou, né? Não fez efeito, né? Acho que tá na hora de fazer de novo.
Não entendi, sabe?
Aproveitar, gente. Sim. Eu peguei esse contatinho da Jéssica desde que a gente começou a gravar o Big Brother. Desde o BBB Tá On, eu peguei esse contatinho dela. Já acabou o Big Brother, passou 6 meses. A gente já gravou 30 episódios desse podcast.
Ai, amigo, que vergonha, que vergonha. É um zap pra aquela
nossa,
mulher.
Nossa, não ajudou em nada. Melhorou, Samir, também. Mas é.
É porque eu não fui ainda, por isso que ajudou.
Continua igual, entendi. É, maravilhoso. É, estamos aqui hoje, o que acontece, né? Qual que é a ideia deste episódio? Geralmente, o episódio de sexta-feira, a gente faz uma coisa temática, né? Com um tema diferente, uma fofoquinha. E aí, para comemorar o dia do podcast, a gente vai fazer um episódio bem parecido com o episódio que a gente faz na quarta-feira. Porém, agora com mais comentários, né? Que é a parte
com
boa.
Com convidados.
Faltou ideia, então, de um tema, é
faltou
isso?
Ideia, faltou ideia de um
faltou.
Tema. Não tinha tempo, não tinha briefing, não tinha nada, não tinha budget. E a gente falou assim, olha, a gente não deixa a peteca cair. Não, tipo, porque a gente gosta, é porque o que a gente mais gosta de fazer, na verdade, assim, não conta pra ninguém, mas o melhor é o episódio de quarta, porque a gente só fica comentando notícia, fico me sentindo que a tarde é sua. A gente fica aqui, só falando besteira. E aí a gente tem aqui nossas categorias do dia, que eu vou ler todas elas aqui. A Jéssica vai escolhendo. A gente tem E Viva a Putaria, Noiva em Fuga ou Atrasada, Chamovar, A Mulher Mais Fashion das Dunas, Já é Natal Maraia, Ana Maria Passa Fome no Mais Você e A Revolução dos Bichos.
Eu já amei todas.
Boas.
Vamos lá.
Ansiosa.
O que eu vou querer aqui? Vamos ver. Chamo o VAR.
O que aconteceu? Vocês devem ter visto, né, que tem pessoas que estão todas no Twitter. E aconteceu que João Venturi, o jornalista, foi entrar ao vivo no Fofocalizando pra poder, o que? Dar as notícias muito relevantes pro pessoal que assiste Fofocalizando, que é o quê? As atualizações da Champions League, né? Falar do jogo de futebol, falar o que aconteceu. E aí ficou lá a Cris Flores completamente boiando, reagindo com caras e bocas, tentando fingir um interesse. Vocês viram esse vídeo?
Eu vi. Me senti representada. Eu, inclusive, sempre lembro quando... toda vez que eu tô com algum tio, primo que tô aqui em casa, começam a assistir. Quando eu tenho que me meter, que eu tô vendo que eles estão assistindo futebol, eu sento e eu faço minha pergunta clássica. Do, gente, o que, que é pênalti? Não sei o que, que é pênalti. Alguém me explica. Aí eles começam a me explicar e eu finjo que eu entendo. Eu já fiz isso tantas vezes. E até hoje eu não entendi o que é pênalti. Mas só porque
eles gostam de explicar.
Eles,
né?
adoram explicar. Explicando uma coisa pra um gay, sabe? Eles adoram.
Ah, e eles sentem parte de algo, né? É bonito quando eles sentem que eles realmente têm propriedade pra explicar alguma coisa, finalmente. Pertence. Então, assim, vamos lá.
Sentimento de pertencimento. Que a reação da Cris Flores, assim, é 100% a minha, sabe? De quando alguém tá... Quando você tá num táxi, se você tá no carro, assim, que você chamou. Aí a pessoa fala assim, que time você torce? Vocês falam, vocês inventam? Ou vocês já se empoderaram
inventar
e falam pra ninguém?
É pior ainda, amigo, não dá pra inventar isso. Não dá. Não dá, eu prefiro apanhar no carro, porque é isso, ele cata na hora que a gente é viado, né? Ai, não gosto de futebol não, caralho. Não rola. É melhor falar isso do que mentir.
Antigamente eu falava, ai, meu time é Brasil, torço pro Brasil. Hoje em dia, se eu falo isso, menina.
Nossa, e tem que passar longe dessa. Tem que passar longe.
Ai, calma. Ai,
meu time é Brasil.
Eu amo a parte boa de ser mulher, é que eu falo assim, ai, meus tios gostam, eu não. Então assim,
nessas horas, vamos de patriarcado, né? Pra fugir, vamos de patriarcado. Ai, eu sou mulher.
Ai, eu sou uma donzela em defesa. Ai, coitada de mim. E ó, apenas
deixa
fujo.
O machismo. Ai, aqui ó, vou usar, vou ressignificar o machismo nesse momento.
Exato, quebrando todos os tabus.
Gente, eu ainda falava, assim, eu ainda falava antigamente, quando eu morava em Minas, que eu falava, eu torço pro Atlético, porque todos minha família torce, né? Eu falava pra poder. Só que aí, às vezes, geralmente a pessoa engajava numa conversa sobre Cruzeiro e Atlético. E aí eu ficava que nem aqueles flores. Ah, nossa, que legal!
Que são as palavras-chave, né? Que você pode usar em qualquer coisa, que é assim.
É.
Ah, é! Legal.
Não, muito.
E repete. E bora.
É, não, muito complicado. É, mas é isso, Cris, aqui a gente tá com você. A gente entende esse momento. E assim, acho que deviam repensar esse quadro dentro do Fofocalizando, porque não é uma questão de adequação. Olha.
Não dá, exatamente.
Com Cris Flores.
É. Eu vou agora de. E viva a putaria. Porque tudo. É sobre isso, né? A gente já estava aqui adiantando antes do programa.
Exatamente. Eita. Porque, né, temos essa categoria. Estreou aí a segunda temporada de Verdades Secretas, né? Verdades Secretas 2 já está disponível. Os 10 primeiros episódios. Então, o primeiro capítulo ali foi exibido ao vivo no Globoplay, aberto para assinantes. Mas dá para assistir aí os 10 episódios. E aí tá um grande bafafá, porque só o trailer já foi assim, e viva a putaria, né? Porque foi uma loucura. Vocês chegaram? Veio o trailer, vocês assistiram a primeira temporada? Como foi?
Vi, menina, tava no X. Brincadeira. Vi. Eu fiquei passada com o beijo grego, né? No babado. Isso que eu vi viralizando lá no Twitter. Eu ainda não assisti Verdade. Você quer dizer, eu peguei e falei assim: vou maratonar essa semana. Todo mundo me fala que é um bafo e tudo mais, que é icônica. Então eu peguei pra assistir essa semana, porque eu quero entender esse beijo grego aí, gente. Eu quero entender esse contexto. Alguém precisa me explicar. Só sei que é o ex da Sasha.
Ah, é o ex da Sasha?
O quê?
Não tem esse babado? Não tem esse babado? Ou tô mentindo?
Tá na cena?
É fake news? Eu vi no Twitter. Tá no Twitter, é verdade,
gente. É, se tá no Twitter é verdade. Deve ser, porque a gente que não tá, que não é capaz de opinar. Também eu nunca não assisti a primeira temporada, mas a segunda eu vou ver por isso, assim, graças ao marketing, graças a.
Pelas
ao
atuações,
da assessoria.
Né, amigo? Você vai ver pelas atuações.
Pelas atuações. É, vou ver pelos monstros consagrados atuando. É por isso. Não é pela putaria, não é pelo baixo nível. Não.
E vai dar
um
fomo na gente, porque todo mundo vai estar comentando. Eu vou querer entender, então eu vou assistir. É minha obrigação enquanto uma pessoa que é capaz de opinar. Eu vou ter que opinar sobre
enquanto
isso.
Enquanto internet.
Tem que assistir a primeira inteira pra pegar
eu
a
vou
segunda,
tentar, eu vou direto pra segunda. Deve ter, vou ver resenha no YouTube.
Olha, que
já deve ter.
Que trucosa, meu Deus.
Ah, é muito episódio. Porque assim, se eu ver a segunda e aí, né, falo, nossa, gostei. Aí eu volto e vejo a primeira como se fosse assim, Verdades Secretas Origins.
Sim.
Como tivesse saído depois.
É Dark agora.
É, e fosse a série que assim, mostra como chegamos naquele ponto da temporada.
Aham. Uhum. Então, tranquilo. É, eu queria trazer a ficha técnica de Verdades Secretas, pra quem ainda não ficou muito afim de assistir e tal. Eu acho que ela traz bastante, tá, do que a gente tá conversando aqui, que é o seguinte. É, gênero drama, ano de lançamento 2021. E aí tem um selinho, assim, de 18, e do lado está escrito o seguinte. Conteúdo sexual... Drogas ilícitas, violência, drogas ilícitas, nudez, atos criminosos, linguagem imprópria, sexo, tema adulto, temas sensíveis. É isso.
Ou seja, que delícia.
É isso.
Que delícia.
É, podia ser exatamente assim, colocar num anúncio, sabe? Se você tá alugando apartamento ali pela Augusta, você já pode colocar 3 quartos, um banheiro, suíte e conteúdo sexual, drogas, ilícitas, violência. Inacessíveis.
O que eu gosto é que tem o drogas ilícitas duas vezes, que é pra não ter
não,
dúvida.
Não, é drogas lícitas e ilícitas.
Ah, lícitas e ilícitas. Ah, é a disléxica.
Amo.
Aqui, tá vendo?
Tipo de droga, gente.
É,
todas.
Resumindo,
todas,
né?
É, exatamente, não tem discriminação.
Diversidade
aqui,
é isso, né, gente? Todo tipo de droga, hein?
É convidar pra
sobre...
dançar, né, Lu?
É uma fruta, uma droga aqui, ó, de Verdades Secretas.
É, só...
Não, eu só fui fazer, que eu não tava mentindo, não, tá? É o ex da Sasha mesmo lá.
Qual ex?
É.
Fala nome.
Da Sasha Meneghel, é como que é o nome? Ai, você tá pedindo muito pra mim o nome dele. É o ex dela, gente. Ex dela, Bruno Montaleone. Tá?
Ai, tinha essa tour, gente. Verdade. Eu lembro disso.
Eu
nossa,
lembro dessa história.
Gente.
Vem aí,
vamos,
né?
Aí.
Mais do que nunca, vem aí.
É, são 50 episódios, né? São 10 episódios a cada 15 dias, né?
50 uhum. episódios, você tá zoando?
Aham.
Uhum. Passado.
É uma novela.
Eu achava que era uma série, é uma novela real?
É uma novela.
Mas não era uma série. Eu achava que era 10 episódios, gente.
Era minissérie. Não. Era minissérie, não era?
É menor que uma série e maior que
não,
uma...
Não, é o contrário.
Não,
maior
é...
Que uma série.
Meu Deus, alguém me para hoje, chega.
Ei, coitada.
Ei, volta.
Amiga, aterriza.
Gente,
não deixa
quarto podcast hoje, me ajuda. Menor que uma novela, porque novela é muito extensa, mas é maior que uma minissérie. É tipo uma coisa no meio do caminho, entendeu? É isso. É, ela faz a verdade dela. É isso, entendeu?
É isso.
Essa é a verdade. É isso que
e
rola.
E vão ser 50 episódios, saindo, né, 10 a cada 15 dias. Então, assim, vai ter, vai acontecer. Vai rolar
vai
muita putaria.
Muito bom.
Então, é
vamos
isso.
lá. Eu vou trazer outra categoria aqui pra gente, tá? Que é uma categoria que eu vi e eu não sou capaz de opinar. E eu gostaria muito da ajuda de vocês, que é... Já é Natal, Maraia? O que temos nessa categoria, amigo? Porque
Eita.
Eu não entendi. Eu não entendi
aconteceu?
O que aconteceu.
Maraia postou um vídeo... Porque tá chegando a época, né? A Maraia já tá começando. Ela recebe o 13º em 3 prestações. Outubro, novembro e dezembro. Porque a partir de outubro, o pessoal já começa, né? Que a da play em All I Want For Christmas. E aí, ela postou um vídeo. E aí, eu não entendi também. Porque, assim, tem uma mulher... É, falando em português, falando, Maraia, já posso usar isso? Que é um moletom dela, né, com a marca dela lá do Natal, não sei o quê. Aí ela fala, not yet, tipo, ainda não. Eu sei que tem toda essa celebração dela, que ela sempre faz todo ano, um teaser, assim, tipo, de quando tá autorizado a falar de Natal. E aí ela fica sempre postando os teasers, aí tipo, dia 1º de novembro, vocês vão ver, ela posta um vídeo, ela cantando All I Want For Christmas, e ela inaugura a temporada de Natal. Então assim, vai acontecer, Mas eu não entendi quem é essa pessoa que tá aqui falando em português e as pessoas já estão especulando. Será que vem um feat com a Anitta?
Meu Deus!
Eu amo. Mas é isso, vem aí o Natal, então dia 1º de novembro. Fiquem ligados nas redes da Mariah, porque vai vir.
É, sei lá.
Mas pra vocês, quando que começa o Natal?
Ai, pra mim, 20, geralmente 20 de dezembro. Que nossa. É quando eu penso, nossa, tenho que comprar presente da minha mãe. Gente, eu não tenho nenhum espírito natalino.
Nossa, é o nosso Natal.
É, eu sou o Grinch.
Ai, não tenho, porque meus pais são evangélicos, eles não comemoram o Natal. Então eu não sei o que é comemorar o Natal, assim, de real. Mas eu já fico na energia de torcendo pela Mariah. Ano passado ela bateu o recorde, né? Ela tinha feito o maior número de streams até nas plataformas com a All for Christmas.
Uma música de Natal?
E eu quero ver se esse ano ela vai bater de novo, viu? Tô ansioso por ela.
Tô achando por
bate
ela.
Ela mesma.
Ela vai gente, ela mesma. É isso, né? Ela não tem que fazer nada de diferente. É todo ano a mesma história, uhum. O mesmo rolê, a mesma música.
Ah, mas ela lançou um especial de Natal bem bonito.
Ano passado né? Teve.
Eu amei, me realizei com aquele especial. Eu achei incrível.
Teve até a Ariana Grande, né? Não foi isso que teve a Jennifer Hudson.
Toda uma historinha, mó bonito, bem viajado. Eu amo o Natal. Pra mim, o Natal já começou. Eu já penso no Natal antes do Halloween, porque o Natal é uma época que eu amo. E tem que montar a árvore bem bonita, juntar as pessoas que você ama.
Você faz todo o rolê do Natal?
Nossa,
eu
que
amo,
clássica.
Amiga, eu amo. Esse ano eu quero comprar uma árvore branca e quero fazer um monte de origamis assim, coloridos.
Gente, ela traz até conceitos.
Tem que todo ano a árvore ter um conceito, amigo. Tem que ser assim. É
acho
uma
que esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer. Vou entrar no clima.
Ah,
prometo.
Eu gosto. Eu decorei toda a minha casa, eu ligo luzinha. Eu adoro o Natal também. Eu acho tudo, acho gostoso. É a data pra você ficar fazendo coisa. Mas pra mim, o Natal começa quando você vai no mercado e vê panetone. Porque é o momento que você bate e fala assim: ah, menino, o ano passou, né? Já tem panetone? Aí você sabe que chegou. É isso.
Mas já tem, você já viu no mercado, né? Que eu já vi.
Já tem.
Essa semana eu tive que fazer um rolê lá pra comprar os negócios pra mim de drag que eu vou me montar. Aí eu tive que ir na Armarinhos Fernandes. Simplesmente tem uma sessão inteira já vendendo árvore, pisca-pisca, tudo.
Gente, deve ser uma fortuna que faz.
Quase
só
cair
disso,
pra trás.
Porque é muito. E assim, do nada aparece, né? Duas quadras da loja só de enfeite de Natal.
É, e falando até em Natal, eu vi que a Kelly Clarkson lançou já um disco natalino. O povo já tá.
Mas essa
tá
queimou
no Natal.
A largada, hein?
Queimou.
Meu Deus, gente.
Calma, amiga.
Nem chegou o Halloween ainda.
Espera um pouquinho.
Calma, gata. Mas tá, é pra sair antes da Mariah. Ela quis dar uma apressada ali, dar um gás.
Ela já tem que fazer uma grana antes, porque, meu filho, começou a Want for Christmas, acabou.
Não tem pra ninguém.
Acabou pra ela. Vamos
Olha.
Lá.
Vou jogar aqui, perguntar pra Lorelai qual você quer agora. Se você quer a mulher mais fashion das dunas ou Ana Maria passa fome no Mais Você?
Ana Maria, tudo com Ana Maria é melhor.
Com certeza. O que aconteceu foi o vídeo que viralizou. Mais uma vez, um vídeo viralizando da Ana Maria. Não sei se vocês viram. Dela comendo o microfone.
Ai, gente. Ana Maria Braga carrega a indústria nas costas. Não tem como.
Ai, eu amo esse vídeo. Esse vídeo é tudo. Eu amo. Porque é o próprio Mais Você que posta. Eu gosto quando, sabe, o meme ele já vem direto da fonte. E aí, é muito bom porque o vídeo começa com ela, assim, com a boca no microfone. Eu fiquei, mulher, o que você está fazendo? E aí, ela tira um pedaço e eu fico, meu Deus. Aí eu,
não tem
é um
comida?
Bolo.
Você fica cozinhando aí e não prova nada? Tá passando fome aí nesse programa?
Gente, mas eu vi primeiro um print dela com o microfone. Fone na boca, daí eu pensei que eu não sabia que era um bolo, depois que eu vi o vídeo,
eu
falei, mano, o que que ela tá fazendo? Porque a Ana Maria pode chegar fazendo isso qualquer hora, não dá pra saber o que ela vai fazer.
Sem dúvida,
mas eu, depois que eu vi rainha com o microfone.
A hora que ela morde, tá mó bonito aquele bombom ali dentro, que deu muita vontade de comer o microfone.
Principalmente porque sempre que tem pasta americana, eu sempre acho que é o óbolo por dentro. Mas o dela parecia estar muito bom. Eu acho que no dia do podcaster tem que ter um assim de microfone também. E tem que ter o Samir e a Jéssica gravando, comendo o microfone desse.
Eu acho.
Fazendo ASMR, ASMR.
Tinha que ser de verdade. Tinha que ser um bolo microfone, só que você realmente consegue gravar, porque dentro dele vai ter um estúdio de microfone, só que em volta você vai comendo. Igual aquela sobremesa que você coloca em volta do copo.
Nossa, jogos mortais isso aí, meu Deus.
Ai, é sobre. É isso.
Eu gostei, ele parece ser de caramelo. É um bolo, né? Tipo, realmente, delícia. Tipo assim, dá pra ver que é um bolo lá dentro, assim. Achei tudo.
Essa moda das coisas bolo, eu amo.
Ah, você entrou nessa Deep Web?
Croque de bolo, croque de bolo. Nossa, eu amo.
Eu recebi um controle remoto esses dias de um mimo, assim, que era um.
Sério?
Que era um bolo. E por um segundo eu fiquei assim, por que eu recebi um controle remoto gigante? Aí eu, meu Deus, é um bolo. Aí eu entendi que era um bolo.
Boa confeiteira essa. Uhum. É sobre quanto mais aqui, ó, engana, arte da ilusão. Melhor a confeiteira.
Tem que ficar em dúvida.
Sim.
Ai, sim, tudo pra mim. Vamos lá, as categorias que temos aqui ainda é. Aí, Duda, vou te dar também opções aqui, que é a mulher mais fashion das dunas e a revolução dos bichos.
Gente.
Qual você gostaria?
Eu acho que eu quero saber da revolução dos bichos. Será que vai ser dos bichos ou das bichas? Vamos lá.
Olha, vai ser dos dois. A gente aqui é o nosso momento ciência, porque aqui a gente não é só fofoca, a gente não é só falar da vida dos outros, a gente também é conteúdo, entendeu? Assim, você olhando, não parece, mas a gente traz conteúdo.
Vamos ver onde vai parar essa conversa.
Gente, aconteceu o primeiro transplante de um rim animal para um ser humano. Realizado nos Estados Unidos agora. Foi uma cirurgia feita numa paciente que já estava com morte cerebral e foi autorizada pela família. Eles transplantaram um rim de um porco para ela e ela conseguiu sobreviver por 3 dias. Aí depois de 3 dias eles já desligam os aparelhos porque a família já tinha autorizado o procedimento lá e tal. Não poderia tentar, né, deixar lá o rim funcionando.
Uhum.
Mas testou e deu certo. Ou seja, vem aí. Em breve teremos aqui, ó, as fazendas de órgãos. Então, assim, vai ser uma coisa louca que vai vir aí, hein?
Nossa, esse real, eu não sou capaz de opinar.
A cara de vocês ninguém tá perfeita.
Então, esse é o momento. A gente sempre gosta de trazer, assim, aquela coisa que, tipo assim, menino, não é verdade? Tipo assim, pra tentar ficar aqui, ó. Só pensando na loucura Flores. Que vai ser.
Tá, pra Cris Flores.
Nossa!
Sabe um negócio que eu achei muito louco dessa matéria? Que ele fala assim, que eles pegaram lá, né, o porco pra fazer o rim. E daí eles falam assim, que o porco, os genes haviam sido alterados para que os seus tecidos não contivessem mais uma molécula conhecida por desencadear a rejeição quase imediata. Então eles mudaram o tecido do porco. Tipo, não foi só simplesmente pegou, tratou, sei lá, limpou, né, e botou do lado do outro. Foi tipo, mudou mesmo.
Modificado geneticamente. Uhum. Né? Que bizarro.
Primeiro modifica o porco, aí depois que o porco cresce, já, né, ali sem. Tira o rim e bota nas pessoas. Olha aí, você vê como é que vai ser as coisas.
Passada.
E daí a mulher aceitou ser um teste. Ela foi tipo uma cobaia pra esse experimento, né?
Ela já estava com morte cerebral, então assim, já não ia viver.
Mas daí o corpo dela tava funcionando e falou: vamos fazer o teste.
Sim, a família autorizou e falou assim: pode fazer o experimento.
Bora.
E acreditam que até em até 2 anos...
Já vai ter no mercado pra comprar.
Já vai estar aí. Já vão estar fazendo mais testes com pacientes mesmo, sabe? Tipo assim, vamos ver. Uhum. Sabe? Vai transplantar e ficar. Você vai ficar com aquele rim do porco. Vai começar a ter aqui, ó, os órgãos dos animais. A revolução dos bichos vem aí, ó.
Meu Deus. Eu lembrei daquele filme da menina que tinha um porquinho. Ai,
Baby.
Meu Deus. O Baby.
Olha, o Baby vai salvar você agora.
Meu Deus.
Aquele Okja.
A Okja. Vai ser aquela vibe, fazenda de Okja.
Aham.
Uhum. Assim, poder. Deus. E aí vai vir as conversas. Nossa, mas e aí? Vai fazer o porco pra matar o porco? Vai vir
tem
toda
uma
essa...
discussão ética pesada.
Exato.
Super.
Tem uma
discussão.
Eu não queria puxar a lacração, mas eu já. Ainda bem que ela.
Puxa, Bê, eu quero ouvir o tabu
quebrar. Puxa,
quebra
esse tabu.
Né? Eu acho que. Babado, Luísa Mel, atenção, hein?
É, será que a Luísa Mel acha disso, gente? Deve ter uma discussão muito pesada rolando aí no meio do veganismo e tal sobre isso, mas vamos deixar desenrolar antes de se posicionar.
É, né? Exatamente, a gente só joga, a gente só joga aqui. É. Porque é isso, assim, são 107 mil pessoas na fila de um transplante de órgão, a espera é por até 5 anos. E aí, agora? Agora vai transplantar rápido, mas aí vai ter que fazer o porco, vai ter que criar o porco pra matar. E aí?
Como é que isso, vai ser isso aí, né?
Assim, já queria um porco pra matar, né? Mas não queria falar nada. Mas
já, no momento...
geneticamente modificado, né?
Isso é pior, né?
É isso, pode ser mais complicado.
Socorro.
Por onde anda a ovelha Dolly?
Pois é, e porquinho sente. Porque aí entra aqui a vegetariana falando as coisas, né, gente? O porquinho sente, ele sabe quando vai morrer, ele chora. Então, assim, outras questões ainda do sentimento do bichinho que o povo fica doido também.
Ai, a Jéssica é vegetariana, ela tava doida pra se posicionar.
Ai, eu tava me segurando aqui, ó, pra falar, me segurando.
Pronta mas pra lacrar.
Não, eu tô com Lorelai, vamos esperar, né, desenrolar pra se posicionar. Eu ainda não sou capaz de opinar, eu tô só
vamos
jogando.
Vamos ver onde vai estar a opinião pública pra gente ir junto.
Exato, onde tem menos pedras. Ai, meu Deus. Vamos lá, o que temos ainda, amigo? Temos mais categorias? Como estamos?
A Duna lá, tô curioso pra saber.
A mulher mais fashion das dunas. O que aconteceu foi que Zendaya, o ícone da moda, foi eleito, né, pela CFDA, né, que é aquele Conselho de Designers de Moda da América, e ela foi eleita o ícone de moda de 2021.
Chique.
O prêmio, né, que já foi pro Bowie, já foi pro Beyoncé, já foi pro Prince, vai ser entregue pra ela agora no dia 10 de novembro, vai ser o primeiro evento presencial do Conselho. E ela vai estar lá junto com o Law Roach, que, né, que quem assiste Legendary já conhece. Que hoje em dia é o stylist dela, e desde que ela era adolescente. E também é o stylist da Gambito da Rainha, lá da Anne Taylor-Joy. Vocês concordam? É o ícone de moda 2021?
Olha! Ah, eu acho ela é babado. Eu acho ela é babado, mas assim... Não sei, quem vocês colocariam no lugar, gente, de ícone de moda?
Lil Nas X.
Sim,
eu acho. Ponto. É verdade.
Eu gosto.
Mas eu amo a Zendaya, gente. Eu acho ela incrível. Eu acho que ela é um acontecimento toda vez que ela aparece. Mas eu acho que é uma coisa bem clássica. Uma menina padrão, bonita, magra, escandalosamente bem produzida. Só que a gente já viu isso em outras garotas, né? Eu acho que tem os meninos aí arrasando. Dá pra pôr umas bichas, não sei. Quis dar uma lacrada aqui
Quis ganhar um seguidor, quis ganhar seguidor.
É, quis ganhar seguidor, quis ganhar like. Mas eu acho que a Zendaya é babado. É que eu acompanhei ela já tem um bom tempinho. E o trabalho do La Roche também. Eu acho ele babado, ele é um chato. Mas no stylist, realmente, a bicha dá um nome. A Zendaya, acho que ela consegue ter bem a cara dessa galera jovem. Jovem aí, dessa nova geração, né? Ela se comunica muito bem com essa galera. Tanto é que euforia é o skins da nova geração, né? Uhum. E aí você vai ver como ela está nos eventos. Ela tá sempre chique, um bafo. E ela tá pegando aquele boy agora também, né? O
quem?
Tom Holland. O Tom Holland não tá namorando ele?
Ah, eles estão se pegando.
Virou o casal do pop, gata.
Gente, eu sou fofoqueira. Tom é passivo ali, né? Porque ela tem cara de que destrói ele na cama, pelo amor de Deus.
Uhum. Mulherão.
Aquele bebezinho e ela é muito mulher, ela é muito sedutora.
Mas eu acho que o Lil Nas X é um bom nome mesmo. A Lorelai falou, mas eu também acho que ele é um bom nome como ícone da moda. É, até no Met Gala, ela serviu, gata. Ela serviu muito, muito mesmo. Mas a Zendaya não fica pra trás, não. Acho que os dois estão muito bons mesmo. É que um é mais iniciado pra uma coisa. Tipo, o Lil Nas X, acho que ele é muito mais excêntrico. Muito mais a bicha, sabe, cheia de coisas. E a Zendaya, acho que é mais no clássico, sabe? Ela é chique. É,
eu acho que o Lil Nas X, ele é mais aquela coisa, o ícone mesmo, pop, sabe? Não só de moda, mas assim, acontecimento. Ele é o assunto, é ele que tá no topo dos charts, é ele que tá... Uhum. Né, fazendo acontecendo. E aí a Zendaya talvez vá pra esse lado mesmo, que assim, já é uma coisa mais fashion, a escolha, né? Tá sempre usando os designers, deve estar, né? Sempre... Eu acho ela sempre muito clássica, assim. Eu acho que ela. Não sei se ela não ousa, não sei como dizer, assim. Eu acho que ela tá sempre muito incrível. Você vê ela no tapete vermelho, ela tá sempre assim, maravilhosa. Mas é assim, um body. sabe?
É, é tipo, safe, assim, você já é viu isso, assim, ó, sabe?
Tem nada.
Tipo,
um body e saia, um body e uma saia, e assim...
Disse ai, o fã da Beyoncé.
É, ei. Ai, porque foi feito no corpo dela e tal, não sei o que e tal, mas é isso assim, é um... Na estreia de Duna, eu achei que ela tava mais diferentinha, porque ela foi com umas coisas de corrente, assim, um vestido meio de corrente, uh-huh. Mas foi o máximo, porque sempre acho... Mas belíssima.
Eu lembro daquele Met Gala que ela usou, que foi que ela foi de Cinderela, que mudava de cor, era ai, todo um sim. babado.
Ai, foi tudo. Eu lembro.
Foi o 2019. Foi 2019.
Foi, verdade, gente. Belíssima. Não, mas eu concordo também. Eu acho que, tipo, eu entendo porque ela levou, mas não sei se eu que estou aqui na minha casa, né, que gostei.
Eu aqui do meu Twitter, que sei muito mais do que o conselho de designers da moda da América.
Aham, na minha casa, eu... Assim, o Billy Porter podia estar aí, né, já que a gente tá falando de tabu quebrando. Seria tudo. Seria
tudo. Polêmica dessa semana também, com o Harry Styles, né?
Teve, a gente comentou no episódio da quarta, assim, do Kofiuk. Sim, que ele deu uma, mas assim, merecida na Vogue, né? Amores, pelo amor de Deus, acorda.
É, e essa era uma discussão que já tinha rolado, né? Do povo falando do Harry Styles, quando tinha outros caras que já faziam isso. Mas fiquei muito feliz dele trazer a Tony escancarar mesmo, porque era o que eu queria falar, sabe? É o que todo mundo quer falar, mas ninguém ouve, enfim.
É
mas
bom
não
quando
não adianta
chega.
Nada a gente falar,
é,
gente.
Não vai.
A Harry Styles vai continuar lambendo.
Vai. Não adianta.
Vai.
Tem razão.
Vai continuar lambendo, e o povo vai continuar reclamando, e os vão bater palma. O negócio é que o Billy Potter, você chega naquele nível, quando você tá assim, ah, eu já não tenho rabo preso com ninguém.
É.
Posso falar mesmo, vou ter trabalho, não vou passar fome em Hollywood, vou botar, sabe? E aí, vocês podiam falar mais isso, mas eu tô total.
Não quero polemizar, mas assim, a gente também tem que responsabilizar um pouco o Harry Styles. Acho que ele tem que ter também um pouco do Simon Cole, do tipo, quando surgir esse tipo de coisa, falar, olha, gata, acho que é melhor que não seja eu, né? É melhor ter uma outra pessoa aqui no meu lugar, né? Eu acho.
Mas às vezes ele deve estar no mundinho dele, né? Achando que realmente ele está aqui, ó.
Total.
Paving the way, assim, liderando o caminho, porque tá de saia.
É,
às vezes ele acredita no que ele lê, né? No que a pessoa realmente, dentro das bolhas.
Ah,
todo mundo,
amor,
né? Que vive dentro da bolha, a gente fica acreditando naquilo que a gente vê e já era.
Exatamente.
Lá. Também acho.
É sobre.
E tá tudo bem.
E a nossa última categoria aqui, que é noiva em fuga ou noiva atrasada? Foi uma notícia que estava viralizando super também, que a Natália Andrade, de 34 anos, que resolveu, gente, passando aqui o drama que a gente tá passando, a coitada tava casando, não conseguia chamar um Uber pra poder ir pro casamento, resolveu o quê? Pegar um carro e ela mesma dirigir até o casamento.
Ícone.
Já tinha cancelado 3 vezes o casamento, então ela realmente falou assim, olha, vou casar assim, não quero nem saber. E entrou no carro e foi, dirigiu. Chegou lá, casou, bonita, chorou, não sei o quê, mas é um drama,
e voltou,
né?
Voltou, ainda levou o carro de volta, né? Voltou dirigindo.
Entregou, ainda voltou com o próprio carro.
Gente, eu perdi esse babado. Eu perdi esse babado.
Você não viu essa notícia?
Não.
Menina, tem. E aí tá ela assim, as amigas postando foto dela assim, ó, dirigindo. Com o vestido todo assim dentro do carro. E ela aqui, ó, furiosa de ter que...
Gente, mas o povo vai casar e vai esperar. Não, de daqui Uber? A pouco eu peço um Uber. Não é assim, né? Você pede pra alguém te levar, você programa isso, pelo amor de Deus. Eu achei bizarro.
As coisas estão modernas hoje, Lorelai. As coisas estão...
Relações líquidas.
Budget. Budgets, orçamentos líquidos aqui, ó, do casamento.
É. Gente, 20 gastar. Corridas foram canceladas dela. Aí uma hora a bicha falou, cansei.
Já tava atrasada 1h20 no próprio casamento. Todo mundo lá.
Você não acha que casamento tem que atrasar? Ou vocês acham que não? O casamento
detesto.
Tem que ser 1h20, bicha. 1h20.
Jéssica, o seu atrasou?
Não.
Conta, ser sincera.
Não atrasou.
Nada.
Não atrasou. Não, o negócio, assim, tipo, acho que começou, sei lá, 3 da tarde. Eu demorei 1 horinha pra chegar. Ah, cheguei às 4. Só que assim, você não começa a festa na hora que abre o portão, né? O povo tava chegando ainda. Então eu esperei todo mundo chegar. Eu tinha informantes. Então tinha pessoas que estavam lá falando, ó, tá chegando mais gente. Ah, espera
lotação.
Mais um pouco.
Fala qual tá a lotação.
É, vai avisando aí como é que tá o povo. Né, aí libera a fila, né, pra todo mundo entrar, fala, beleza, agora pode. Aí eu fui, porque eu fiquei no hotel na frente, então eu fui a pé. Eu não precisei pegar um Uber.
Fica aí a dica,
olá,
né, gente?
Olá, amigas, exatamente.
Isso é logística.
E aí eu desci no elevador, eu, né, a minha amiga Mabê, um beijo, Mabê maravilhosa, peguei o elevador. E aí entrou um outro senhor no elevador. Ele me olhou assim, eu com aquele vestido enorme. Falei, opa, tudo bom? Boa tarde. Ele, opa, boa tarde, posso entrar? Eu falei, pode. Não tínhamos pandemia, era super tranquilo. Descemos juntos no elevador e eu andei. Cheguei lá, belíssima.
E ele foi carregando a cauda do vestido, o véu, foi carregando o véu. Até atravessou a rua, atravessou a Rebouças aqui, ó.
Exatamente. Segurando. Rolou super. Foi
que
tudo.
Muito prática, nossa, a melhor dica que você deu. Arranjar um hotel na frente, da onde você vai casar, ou na rua, no mais perto possível.
Porque daí depois, chique, quando você tá bêbada à noite, assim, você fala assim, ai, chega, eu quero só dormir. Fala tchau, gente, fui, beijos. Aí você vai embora, entendeu? É isso.
E meio baixo astral, né? Você chegar assim no seu casamento e não ter ninguém. Você achando que você ia fazer... Porque o povo atrasa. Então, assim, você entrar lá, assim, super pontual. E aí, não tem ninguém pra ver. Três pessoas, três gatos pingados pra falar, nossa, chegou a noiva.
Exatamente. É isso, fica a dica, entendeu? Pegue um hotel na frente de onde você vai casar. Não fique esperando chegar o transporte. Não espere, faça o seu próprio transporte, entendeu?
Sim,
é
pelo
isso.
Amor de Deus, se programa.
Hoje.
Posso
descansar
homem. Não, agora eu vou lacrar. Homem, casa de saia, homem. Olha! Não, lacrei.
Não. Próximo casamento às cegas.
Casa de All-Star, cara. Vai Ashley Tisdale, assim, ó. Bem de sainha e All-Star.
Eu apoio.
Mostra pra sociedade. Apoia esse lacre.
Eu amo. Gente, é isso. Chegamos ao final das nossas categorias, né? Estou até triste. Queria mais. Foi tudo, foi maravilhoso. Eu quero fazer mais isso aqui, comemorar mais o dia do podcast, amigo. Foi tudo, né?
Sim, a gente fazer esse rolezinho. Pra comemorar vários dias do podcast com a gente.
O ano inteiro vai reciclando, igual no tema da quarta, eu acho.
Pronto.
Ai, maravilhoso. Muito obrigada, Duda, Lorelai, pela participação. Foi mara ter vocês aqui com a gente. Realizadíssima com esse episódio, gente. Foi tudo.
Muito obrigado. Deixem suas redes agora, seus podcasts. Pra galera, né, fortalecer aqui.
Bom, primeiro, muito obrigado, gente, pelo convite. Ai, tô muito feliz aqui de estar gravando com vocês pela primeira vez nesse podcast. Obrigado, Samir, obrigado, Jéssica, todo mundo aqui. E eu sou Duda Dello Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados. Também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas, no Big Bicha Brasil, no Disque Bicha e no Botando Pra Tremer. Estou devendo
chegar, René, Riachuelo,
Marisa Casvaia. Brincadeira, pode ir, Lorelai.
É podcast.
Ai, mas eu amo a apresentação dela.
Eu amo. Ela tem. Tá escrito num papel aí ou você já decorou? Faz de novo, eu quero ver. Faz de novo igual.
Minha drag é minha voz. Bi. Minha drag é minha voz, querida. Tá aqui, ó, nessa mente. Tá?
Olha, nessa cabecinha. Impressionado.
Tá passada?
É decorada. Ontem ela foi lá na minha live, gente. Eu falei, Duda, você tem que se apresentar daquele seu jeito. Daí ela fala exatamente a mesma coisa, Bi. Eu não sei como é que ela ainda aguenta. 40 minutos falando.
Na internet, mesmo
é
um
monólogo.
É um monólogo.
É o meu compromisso.
Uma terça insana.
Total terça insana.
Ai, muito bom.
Rainha.
Agora é sua vez, Lorelai, quero do mesmo tamanho.
Quero também do mesmo tamanho, vai.
Ai, Lorelai, gente, não tenho que...
Podcast é cansada. Ai, gente.
Ai, gente. Ai, que inferno.
Ai, eu sou Lorelai Fox, estou aí em todas as plataformas digitais com um podcast para tudo. E também tenho meu canal no YouTube, posto 3 vídeos por semana, faço live toda quarta-feira. E tô aí, gente, vão lá seguir meu podcast. Obrigado pelo convite, tô bem feliz de estar aqui com vocês. Podem chamar sempre que precisar, tá bom? Contem comigo.
Não se bota à disposição, que a gente abusa. Não bota à disposição,
mas não. No meio do podcast, casa, precisa.
Se a gente tá assim com pauta, imagina com o convidado. Lorelai é fácil, traz Lorelai de novo.
Parabéns pra gente. Parabéns.
Ai, gente, ouça o podcast, pelo amor de Deus, gente. Ouve podcast, que a gente também tem boleto, tá bom? Igual os youtubers.
É o ano Exatamente. Do podcast, é o ano do podcast.
É o ano, é o ano. 2022, pós-pandemia vai só, vai dar podcast.
É isso. Finalmente vem aí, gente, é isso. E se você ouviu esse episódio né, e não conhecia a gente, estamos aqui toda quarta e sexta. Então continue com a gente, que estamos aqui sempre online. É isso, gente, beijos.
Beijos.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
E hoje tivemos nossas convidadas ilustríssimas, as drag queens, podcasters, youtubers e aqui, ó, artistas multimídia, Duda Delo Russo e Lorelai Fox. É isso, até semana que vem, gente. Ouça podcasts.
Ouça podcasts. Uhul!
Sou capaz de opinar.